ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Chegou ao fim outubro. Semana que vem já estaremos com um novo mês, novas perspectivas. Eu sou Luciana Zogaib, está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Raquel Mota, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente não poderia começar esse No Mundo da Bola de outra forma. O Palmeiras realizou um verdadeiro milagre nos 90 e poucos minutos de partida contra a LDU ontem no Allianz Parque e conquistou a vaga na grande final da Libertadores. Esse é o assunto da crônica de Rodrigo Ricardo. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O destaque desta sexta-feira, 31 de outubro, dia da poesia e dia das bruxas, é a virada mágica do Palmeiras no Allianz Parque. Depois de perder por 3-0 em Quito, no Equador, o Verdão conseguiu o que parecia impossível: vencer a LDU por 4-0 dentro do tempo normal. O resultado carimba o passaporte do Palestra Itália para Lima, no Peru, onde vai disputar pela sétima vez uma final da Libertadores. Foi uma noite de emoção com novos e antigos protagonistas. Abel Ferreira, Alan, Vitor Roque e Rafael Veiga foram destaques individuais de um conjunto valoroso e que deixa tudo dentro de campo. Um time que torna a esperança ainda mais verde e muda a realidade. Uma equipe cascuda que não desiste nunca, corre riscos e se lança em busca da glória eterna. Este jogo épico, sem nenhum exagero, vai ficar para sempre na memória e na história do futebol sul-americano. Agora o Palmeiras vai esperar dia 29 de novembro para medir forças contra o Flamengo. O torneio continental, também pela sétima vez consecutiva, contará com um time brasileiro campeão. Palmeiras ou Flamengo? Um duelo de sete faces, de muitos personagens, mas que no fim terá apenas um tetracampeão da América. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, RR. Olha, bastante emocionado, o técnico Abel Ferreira explicou que nunca duvidou que o Palmeiras fosse conseguir a virada diante da LDU dentro de casa. O comandante Alviverde também revelou alguns detalhes do papo com os jogadores antes e durante a partida.
Eu estou há tempo suficiente no Brasil para entender como é que é o futebol brasileiro, como é que é o Allianz Parque, como é que são os nossos torcedores e como é que é a minha equipa. Eu não pensei que eu estava a falar com o teu colega, não foi, eu lembrei-me de... Não, é possível, nós já fizemos. Esta equipa já marcou 4 golos em 15 minutos. Já fizemos não sei quantas viradas, eu não sei, mas 59 viradas. Porquê que eu não hei de acreditar? Porquê que eu não hei de dizer aos meus jogadores? Eu tenho que dizer aos meus jogadores, estão a ver, olha, vocês já fizeram isto, é possível. E quando eu acredito numa noite mágica, quando falei na magia, era acreditar que os meus jogadores tinham que estar inspirados e criativos e confiantes e a certeza absoluta daquilo que tinham que fazer. Foi o que eu mais lhes pedi. Viemos aqui ontem, jogaram aqui, preparámos o jogo aqui, hoje de manhã mostrei-lhes as imagens daquilo que nós fizemos e eu sabia e disse-lhes, hoje é um jogo mental e tático. Não se deixem levar pelas emoções. Quando fizemos o 2-0, a euforia, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu vi um outro funcionar, calma, porque a euforia nos podia prejudicar também. Calma, o que temos que fazer agora na segunda parte é exatamente o mesmo que fizemos na primeira. É manter o foco nas nossas tarefas e continuar a insistir como se fosse uma luta de boxe. Vai à direita, não dá, vai à esquerda, mete no chão, vai no golo, é de cruzamento, é de passe rasteiro, é de bola parada, é continuar a insistir sem se deixar ir pela euforia.
E o Abel Ferreira, o técnico que também explicou por que desabafou apenas depois do apito final. Ele afirmou que usou apenas fatos que os jogadores de sua equipe já conheciam na preparação para a partida.
Eu acho que este foi dos jogos, a não ser no fim, que o menos emotivo estive. Eu não podia passar essa emoção aos nossos jogadores. Nós tínhamos que estar, durante o jogo todo, o máximo possível, calmos e tranquilos para desempenhar. Portanto, o que eu fiz não foi nada mais, nada menos do que pegar em factos que esta equipa já foi capaz de fazer, que estes torcedores já foram capazes de fazer. Não fui eu que criei que somos a time da virada, somos o time do amor. Não fui eu, já existia. E o que eu fiz aqui aos meus jogadores foi falar de factos. O Palmeiras, o Chiqueiro, os nossos torcedores e esta equipa é capaz de fazer magia numa noite onde nós tenhamos acerto, confiança, inspiração. E foi isso que nós preparamos e hoje correu tudo bem. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Por isso é que eu não te posso prometer resultados. Prometo-te aquilo que eu melhor sei fazer, que é trabalhar e preparar os meus jogadores. Os resultados, a bola é redonda, né? Canto bem batido. Eu não sei se entra ou não. Às vezes entra, outras vezes não entra. Portanto, uma das coisas que me dá paz no futebol, a mim, eu tenho que viver, eu tenho um acordo com o aleatório. Às vezes nós ganhamos, como foi hoje, e outras vezes levamos 3 e muito bem em casa do LDU, porque foram muito melhores. E eu sigo, não vou estar ali a remoer naquilo que eu já não consigo mexer. É o que é que eu posso fazer para ajudar a minha equipa e seguir em frente.
E a entrevista coletiva de Abel Ferreira acabou tendo uma convidada especial. A presidente Leila Pereira pediu a palavra e colocou o treinador português no posto de maior treinador da história do Palmeiras.
Nós sabemos o quanto exigente é o futebol.
Posso interromper, meu filho?
Pode.
Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou: Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá?
Obrigado.
Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando com o presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço.
Obrigado.
Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente, obrigado, você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada.
Tá aí a Leila Pereira, interrompendo então a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. E boa noite, Raquel Mota. De fato, o técnico Abel é o maior da história do Palmeiras, leva a equipe a mais uma Libertadores, final de Libertadores. Eu confesso a você que achava que o Palmeiras teria um pouco mais de dificuldade. Não duvidava que poderia, mas eu achava que teria um pouco mais de dificuldade. A LDU acabou se mostrando um adversário que não conseguiu, né, ter o mesmo ímpeto dentro do Allianz Parque.
Pois é, Luciano Zogaibe, boa noite a você, a quem nos acompanha mais um No Mundo da Bola. Saudade de aparecer por aqui, de falar na rádio. Mas enfim, eu também tinha a expectativa de ser uma LDU mais combatente, mais aguerrida, né, que desse mais dificuldade. Claro que tem todos os méritos para a equipe do Palmeiras também, que se organizou, que soube criar as oportunidades, soube usar todos os fatores a seu favor para que esse resultado histórico, e quando eu estou dizendo histórico, é histórico mesmo, porque nunca na história da Libertadores, em uma semifinal, um time conseguiu reverter esse resultado fazendo mais de 3 gols. Então, Palmeiras definitivamente já escreve seu nome na história, sendo ou não campeão, né, revertendo um resultado desse. E aí, Luciana, fica mais uma vez muito claro aquilo que a gente sempre discute, que tá sempre aí nas nossas mesas redondas, quando a gente fala de futebol, quando fala de Libertadores, que é o fator altitude. Não tem como a gente pensar num resultado justo, num futebol que seja de excelência técnica, se você colocar o fator altitude para um determinado grupo de jogadores que está acostumado àquilo, né? Então, quando você pega jogadores brasileiros que jogam na altitude só quando tem esse tipo de competição e outro time que está completamente adaptado àquela região, àquele clima, é completamente diferente. A gente vê o resultado no campo. Uma LDU que fez 3-0 num Palmeiras que também jogou bem naquele jogo, né? Claro que sofrendo com todos os efeitos da altitude, e agora um Palmeiras que faz 4-0.
Agora, você tocou num ponto interessante, que eu acho que é realmente bastante pertinente, que é a questão da altitude. A gente vê a dificuldade dos times brasileiros, né, nesse contexto. Mas existe um outro contexto também, que é o gramado sintético. Para quem não está acostumado, né, é uma diferença também importante.
Pois é, né, são dois fatores importantíssimos. Inclusive, tem jogadores que não jogam em hipótese alguma em gramado sintético, como é o caso do Nico de la Cruz do Flamengo, por exemplo, né? Quando é gramado sintético, ele não joga. Então, isso também é uma questão a ser colocada, Lu, mas a gente tem que pensar que, assim, aumenta o risco de lesões, influencia sem dúvida nenhuma porque é outro ritmo, mas eu acho que ainda o fator fisiológico provocado pela altitude é incomparável em relação ao efeito que a grama sintética faz. Porque a grama sintética você joga, treina...
E fora que a grama sintética você pode simular, você
Exato.
Pode ter, aliás, isso muitos clubes brasileiros adotaram, né, dentro dos seus centros de treinamento, gramados sintéticos para poder forçar esse tipo de treinamento também, uhum. né? E a altitude você não tem como simular, né?
Exatamente. O que se fazia antigamente era você deixar alguns jogadores, né? Alguns atletas treinando em altitude por um período, que era o famoso doping por altitude, para a pessoa se adaptar e depois retornava com condições adversas, assim, completamente diferentes de jogar em condições ou treinar em condições de pressão, né, a nível do mar. Então isso é um ponto também, né? Mas como você bem colocou, a gente pode simular um jogo ou um treinamento na grama sintética, mas na altitude, aí o bicho pega.
Pois é, é isso. Palmeiras e Flamengo, então, farão a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro, pouco menos aí de um mês para acontecer essa decisão. E os torcedores dessas equipes certamente vão ter aí esse tempo aí administrando toda essa ansiedade.
E será que vai rolar revanche 2021, Luciana? Que agora o André está lá, né? Ele falou que tá devendo uma Libertadores pessoal do Flamengo. Será que vem? Devinho podia estar no time do Flamengo, né? Imagina. Aí a torcida...
Podia ser a redenção, né? Mas ele agora pode querer fazer a sua redenção lá, né? Também corre esse risco também, hein?
Dele
querer,
risco, né?
Dele querer ficar realmente nessa história. Bom, isso aí a gente só vai saber dia 29 de novembro. Agora chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de handebol masculino está disputando o torneio das quatro nações. O Brasil venceu a Argentina por um placar apertado de 30 a 29. A equipe retorna à quadra hoje para jogar contra o México às 19h30. O torneio termina no sábado, com o jogo entre os dois melhores. Os outros dois disputam a terceira posição. A canoista Ana Sátila saiu do Botafogo. A atleta tem 5 medalhas em mundiais e 4 participações nos Jogos Olímpicos. Defendeu o clube alvinegro nos últimos 2 anos. Ana fez um desabafo em entrevista ao GE. Na oportunidade, falou sobre os problemas operacionais, tais como salários e apoio. Segundo ela, o Botafogo deixou de lado o esporte olímpico. O Botafogo se pronunciou, alegando não ter mais o apoio das rendas do futebol, que acabou nas mãos da SAF.
Muito bem, e quem viveu situação semelhante no Botafogo foi o remador Lucas Wertheim. Depois de 13 anos no clube, o remador, que é noivo de Ana Sátila, alega que teve o seu contrato rescindido de forma unilateral pela gestão atual de esportes olímpicos. Já o Botafogo afirma que a decisão de rompimento partiu do próprio Lucas Wertheim. Vale lembrar também que o corte de gastos nos esportes olímpicos foi motivo de protesto de outros atletas do Botafogo. A equipe de esportes da Rádio Nacional vai seguir de olho nessa história. E falando de tênis, João Fonseca deve assumir o posto de número 24 do planeta na próxima atualização do ranking da ATP. Com isso, o brasileiro de 19 anos atinge o seu melhor posto na carreira e o terceiro melhor do Brasil na história do ranking de simples da Associação de Tenistas Profissionais. Na relação histórica de melhores rankings de homens brasileiros em simples, João só fica atrás de Gustavo Kuerten, que virou o número 1 do mundo no fim de 2000, e de Tomás Bellucci, com o 21º lugar em 2010. Com a 24ª posição, Fonseca igualou a marca de Thomas Koch em 1974 e superou o 25º lugar de Fernando Meligeni em 1999. E chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E a seleção feminina encerrou a preparação para o confronto diante do Canadá, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, que está rolando no Marrocos. A partida está marcada para amanhã no estádio Príncipe Mulay Abdallah, em Rabat, ao 12:30, no horário de Brasília. A atacante Gabi Pusch pede concentração ao grupo na partida de amanhã.
O grupo está muito unido, está muito forte, a gente está se concentrando nos treinos e tem que ter muita concentração. Como é mata-mata, já perdeu, está fora, então a gente está muito concentrada, a gente está muito convicta do que a gente quer, que é o título, né, que é a taça. A gente está trabalhando muito para isso, muito junto, todo mundo no ritmo do treino, todo mundo ajudando uma outra, todo mundo bem junto mesmo, para no final a gente sair com essa taça, que é o que a gente mais quer.
Atacante e capitã da Seleção Feminina Sub-17, Kailane, jogadora do Flamengo, foi eleita a melhor jogadora da vitória sobre a China nas oitavas de final. Ela agradece o apoio das companheiras de equipe e também da comissão técnica.
Cara, ter recebido a melhor jogadora da partida contra a China foi um orgulho, algo muito gratificante para mim. É um sonho de uma menina lá atrás que não imaginava, né, que poderia estar vivendo isso aqui. Então é algo muito gratificante. Agradecer a todos os meus companheiros dentro de campo que me ajudam, toda a comissão, cada aprendizado. E é isso, é algo muito importante para mim, algo que vai ficar marcado.
Kailane também falou da união do grupo e do bom ambiente na Seleção Feminina Sub-17 nessa busca pelo título inédito.
É um momento muito bom para mim, muito importante, né? As atletas, não só as atletas, mas como toda a comissão, sempre tentando deixar o ambiente sempre mais leve, mais confortável. Então acho que isso é muito bom, isso traz uma energia boa pra gente dentro de campo, dentro e fora de campo. E é isso, é sempre muito bom, a gente sempre muito unida dentro e fora de campo também. A comissão sempre ali ajudando a gente aprendendo um pouquinho com cada um na sua função da comissão. Então, eu acho certeza, é o que eu vou levar para a vida.
Muito bem, Raquel Mota, amanhã então esse jogo decisivo para as meninas do Sub-17. Quando começa o mata-mata é uma outra competição e o Brasil pegando aí a equipe do Canadá, também um adversário forte.
Pois é, Luciana, Canadá, uma equipe muito forte, né? Passou em primeiro da sua chave, né? E aí vai enfrentar, se passar, né? Passar pelo Brasil, pelo Canadá, o Brasil pega o vencedor de Coreia do Norte e Japão, né? Coreia do Norte, que é atual campeã, né? Que tem uma das grandes campeãs da competição, né? Que tem maior número de títulos, né? São 3 títulos. A Espanha vem em segunda ali com 2 títulos na competição, mas deu adeus mais cedo, que foi eliminada pela França.
Aliás, Estados Unidos e Espanha,
exato,
né? Deixaram a competição, deu aquela melhorada, né?
Pro Brasil, quem sabe ter aquela sua primeira estrelinha, né? De campeã do mundo. O Brasil que tá com uma seleção com jovens talentos. Infelizmente, a gente perdeu ali a Giovanna Waxman, né? Que é uma joia aí revelada pelo Botafogo, a jogadora camisa 11 do Brasil, que estava sendo fundamental naquela fase de grupos, não vai poder jogar, mas o Brasil tem outras excelentes jogadoras, né? Tem a Kailane, tem a outra Gil, né? A Gil Zepp, que não pôde jogar pela seleção no ano passado, porque também teve uma lesão. Então, assim, a seleção mostra que a gente tem futuro, né? Claro que investindo no esporte, fazendo competições, fazendo com que as meninas tenham investimento, mas eu acredito muito nesse time do Brasil. O time do Canadá é um time difícil? Mas eu acho que amanhã vai dar Brasil. Se eu chutar aí no placar, vou dizer o que eu falei ontem no estádio primeiro tempo, que a Brenda falou a mesma coisa. Brasil 2-1.
Tá aí então, apostando no Brasil, Brasil enfrentando o Canadá amanhã, então 12:30 no horário aqui de Brasília. E a gente começa agora para falar um pouquinho também da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Porque vem por aí. O que que vem por aí, Barruchô?
O que vem por aí?
Muito bem, é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Ceará e Fluminense. Estarei aqui no domingo, hein? A partir de 15h30 da tarde, nos 87,1 FM, no site, no aplicativo das rádios EBC e em todas as emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública. As duas equipes acabaram de se enfrentar, né? Quarta-feira teve vitória do Tricolor das Laranjeiras, é aquele que era um jogo atrasado da 12ª rodada, e o técnico Léo Condé pede o apoio agora da torcida do Vozão para ajudar a equipe a se recuperar desse revés do meio de semana.
É, temos que nos reorganizar. A gente já fez grandes jogos dentro do campeonato brasileiro e agora nós temos 8 jogos para terminar, 5 jogos em casa, e o nosso torcedor sempre presente, e a gente sabe que nesse momento vai estar junto, então a gente precisa se estruturar para que a gente possa repetir boas atuações que a gente já fez, né, jogando dentro do Campeonato Brasileiro.
Pelos lados do Fluminense, a equipe está na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. No entanto, a equipe não terá o meia Lúcio Acosta. Ele foi suspenso. O técnico Luiz Ubeldia garante que a sua equipe sabe jogar sem um meia criativo, como no caso do Lúcio e também do Paulo Henrique Ganso. Vamos ouvir então Luiz Ubeldia.
Bueno, el equipo antes de que llegara yo con Renato.
A equipe antes de eu chegar com o Renato estava jogando sem o Lúcio Acosta. Então, uma equipe que já jogou sem ele durante essa temporada e sem o Ganso. É uma equipe que também pode se adaptar a 3 meias. Tomara que possamos organizar bem com outro perfil de jogadores e evitar ter carências na criação, como você diz. Ganso e Lúcio são jogadores criativos que podem fazer jogadas impensáveis. Nisso estamos de acordo. Mas também tivemos outros momentos em que jogamos com 3 meias e tivemos boas atuações. Vamos ver como vamos organizar o time e tomara que encontremos uma variação a mais que nos permita seguir crescendo.
E ojalá podamos encontrar uma variante mais que nos permita seguir crescendo, não?
Lembrando então que você acompanha Ceará e Fluminense, domingão, 3:30 da tarde. Estarei aqui com Rodrigo Ricardo, Carlos Molinari e Bruno Mendes. Boa noite para você também, Luiz Ferreira. Tem informações quentes pra gente.
Boa noite para você, Luciana Zogaibe, aos ouvintes ligados aqui no Prêmio no Mundo da Bola, Raquel Mota, o nosso Roberto Barrucho aqui na mesa, galera na Central Técnica. Olha, no treino realizado hoje, lá no CT Carlos Castilho, o técnico Luiz Ubeldia já começou a ensaiar a equipe. Ele não vai ter o Lúcio Acosta, como a gente já informou, e ele está pensando numa equipe que pode até não ter 3 volantes. A equipe que treinou, uma escalação provável, foi Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Otávio ou Hércules, há essa dúvida, por conta do desgaste do Hércules, que ele já colocou logo na primeira resposta dele na coletiva depois do jogo com o Ceará na quarta-feira. Otávio ou Hércules, Martinelli e Lima entrando ali como camisa 10. Na frente, Serna, Canobi e John Kennedy sendo mantido aí no ataque do Flusão, Lu.
Muito bem, ainda falando do Brasileirão, o Flamengo vai encarar o Sport amanhã no Maracanã, de olho no Palmeiras e também pensando já nessa final de Libertadores. A gente vai conferir agora as informações do Rubro Negro com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Em busca da liderança, o Flamengo recebe o Lanterna Sport amanhã pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 9 horas da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que pede o apoio da torcida.
E já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então preciso muito, se eu posso pedir alguma coisa para eles, que eles apoiem. E nós precisamos da ajuda da torcida para poder recuperar jogadores. E não é ensinar nenhum torcedor a torcer. É simplesmente ajudar a que esses jogadores caros, bons, com muita qualidade, voltam a recuperar o seu nível. Isso vai ser muito parte do torcedor.
Felipe Luiz também respondeu sobre uma possível apatia da equipe em certas partidas.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando passa a impressão para vocês de que o time não quer, é porque taticamente ou porque alguma coisa dentro do campo não está deixando os jogadores confortáveis. Sempre falei, quando é sempre mais fácil no futebol destruir que construir. O Flamengo constrói. Então tem adversários que jogam muito fechados, jogam no contra-ataque, e quando o Flamengo força o jogo ou tenta encontrar os jogadores determinantes, porque tem que ter criatividade, para ter criatividade tem que estar frio mentalmente, acaba perdendo bolas e acaba os times adversários acabam contra-atacando. E o contra-ataque sempre parece que o time adversário está correndo mais, porque ele está indo em velocidade contra a tua defesa e parece que a gente não quer. Essa é uma impressão que vocês têm. Eu analiso muito friamente tudo que acontece nos jogos e nunca, jamais vi que os jogadores escolhem jogos. Muitas vezes, perde, já falei pra vocês, perdem até por culpa do treinador, da tática ou tudo mais, mas cada time tem as suas armas para poder criar. E machucar o Flamengo, como foi o caso do Fortaleza.
Ele também comentou sobre seu estilo de jogo.
Sobre a escola, sempre quero jogar propondo, sempre quero, já falei para vocês, pressionar muito o adversário, ter o domínio do jogo, mas o adversário também muitas vezes quer ter volume, quer empurrar, quer pressionar e quer ter a bola. E o jogo ele é cheio de circunstâncias, né?
Os rubro-negros são os vice-líderes com 61 pontos. Um ponto a menos do que o líder Palmeiras. Grande abraço!
Valeu então, Rafa. Raquel Mota, um jogo importantíssimo, né? Pro Flamengo, pega aí o lanterna da competição, vai ter dois duelos, inclusive, contra o Sport, mas esse é dentro de casa, não tem a mínima condição do Flamengo perder pontos, caso queira aí se manter na briga pelo título.
Pois é, Luciana, mas o Flamengo deu uma escorregada aí contra o Fortaleza, né? Perdeu de 1-0, tudo bem, que jogou lá, é visitante, né? Tem na competição aí um dos melhores resultados como visitante, mas como você bem falou, tá jogando em casa, vem com um time animado de uma classificação para o final da Libertadores, né? Pega um Sport que tá numa situação muito difícil, né? O último classificado tá ali no Z4, então tem tudo para fazer a alegria da nação rubro-negra no Maracanã. E como você bem colocou, né? O Flamengo não pode se dar ao luxo de perder um jogo como esse, né? Porque tá a um ponto do Palmeiras, né? Palmeiras que aliás joga nessa rodada contra o Juventude, né? Lá no Alfredo Jacó, né? O Juventude, que é um time muito forte, jogando no seu estádio, mas é o Palmeiras que também vem embalado de uma vitória de 4-0 em cima da LDU. Então, assim,
mas vem cansado também.
Vem cansado, né? Mas é aquilo, né? A animação até domingo, dá pra descansar, né, Lô? Tem que descansar hoje, amanhã dá um daquele treininho, né, pra dar uma ligada, e domingo vai jogar lá no Jacone, vai viajar tranquilão, pega o aviãozinho rapidinho, vai lá, conhece o estádio, tá de boa. Agora, o Flamengo não pode dar mole, né?
Eu tenho uma opinião polêmica sobre essa rodada de final de semana.
Diga.
Pra mim, Flamengo e Palmeiras tropeçam.
Que isso? Que no Maracanã, pô, contra o Sport?
Tropeçam os dois.
Cuidado, hein, ô cabeça, vou
polêmica.
Te pegar lá fora, hein, cabeça.
É polêmica, os dois vêm de classificações emocionantes, classificações épicas, o Flamengo vem de uma viagem, o Palmeiras teve que subir um morro danado pra conseguir a classificação, sabe aquela coisa adrenalina, aquela todo mundo, aquela relaxadinha, pra mim os dois tropeçam.
Vamos ver, isso a gente vai saber, então,
segunda a gente conversa.
Segunda a gente conversa. Valeu, Raquel Mota.
Valeu, Luciana Jogaib.
Quem quiser te ver agora, é só ligar a TV Brasil. Tá,
tô lá, lá agora. Tô correndo porque eu tô lá no estádio. Então me acompanha, vamos falar de Brasileirão.
Beleza. E só, ó, pra gente passar aqui a 31ª rodada, né, desse campeonato. Amanhã, então, tem às 16h Santos e Fortaleza. Também às 16h Cruzeiro e Vitória. Às 18h, o Mirassol enfrenta o Botafogo. E fechando o sabadão, 21h, sabadão no Maraca, Flamengo e Sport Recife. No domingo, 16h, Corinthians e Grêmio, Bahia, Red Bull Bragantino, Ceará e Fluminense, o jogo aqui da Rádio Nacional. Às 18h30, Internacional e Atlético Mineiro, Juventude e Palmeiras, e fechando a 31ª rodada, Vasco da Gama e São Paulo.
E o detalhe é que agora tá garantido, o G6 virou G7, vai abrir mais uma vaga, podemos ter até um G9 no Brasileirão, 9 equipes brasileiras, se tudo der certo.
Que farra, hein, essa Libertadores,
que vai... Tá, virou Copa do Brasil.
É isso, G4 virou G6, G6 virou G7. E é isso, valeu, Luiz Ferreira, Barrucho, todo mundo que esteve conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zogaib. No Mundo da Bola.